Então nós vamos estudar hoje 1 e 2 Crônicas e vamos, na próxima aula, pegar Esdras, Neemias e Ester. Então, primeiro, antes de entrar nos livros de Crônicas em si, vamos falar alguma coisa sobre a comparação desses livros com os de Samuel e Reis, né? No hebraico, todos esses livros que tem 1 e 2, né? 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis, 1 e 2 Crônicas, não era 1 e 2, era um livro só. Então, no hebraico não tem dois livros, no hebraico era só um livro, né? Por que que virou dois livros? Porque no hebraico não tem vogal. E no grego, que foi a primeira língua que foi traduzida, né, na Septuaginta e outros e tal, tem vogal. Obviamente, colocando vogal, você dobra o tamanho do livro, né? Se tem só a consoante, vai ser metade do tamanho. Então, tem os vogais no grego, aí já começou a falar 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis e 1 e 2 Crônicas. Então, isso é uma coisa interessante anotar. Outra coisa é que nosso Velho Testamento termina com que livro? Malaquias. E a última palavra do Velho Testamento em Malaquias é maldição. Os judeus não terminam o Velho Testamento deles assim. Era tudo pergaminho, não era tudo juntado em um livro só, mas eles têm três tipos de escritos, né? Eles falam a lei, que é o Torá, a lei, que é os primeiros 5 livros de Moisés, os profetas e os escritos. Então tem 3 tipos de coisas. Ele não chamava Bíblia e Torá era só a lei. Então, para eles, a palavra escrita de Deus consistia dessas 3 coisas: a lei, os profetas e os escritos. Os profetas, e é interessante notar que eles incluem reis nos profetas. Eles consideram reis como livro profético, não escritos. E crônicas eles colocam nos escritos. E a coleção deles termina com o 2 Crônicas, no fim de 2 Crônicas. E qual que é a últimas palavras de 2 Crônicas? O rei Ciro deu ordem para o povo voltar para Jerusalém, que é o Aliá, né? Aliá, que é um judeu até hoje, quando ele sai de outro país e volta para Jerusalém, eles chamam de Aliá, ele fez Aliá, ele voltou das nações para Jerusalém. Então, eles terminam com essa questão de falar que está voltando para Jerusalém. Ninguém sabe quem escreveu Reis, mas existe uma tradição dentro dos judeus, e não se sabe se essa tradição é certa ou não, de que foi o profeta Jeremias. Mas Crônicas, todo mundo sabe que foi Esdras, né? Então não há dúvida sobre a autoria de Crônicas, mas há dúvida sobre Reis, né? Não é garantido, isso não é uma coisa que você pode dizer que foi, mas existe uma tradição que foi Jeremias que escreveu Reis. Os profetas e a lei, não é muito difícil a gente entender quais são os livros que eles incluíam nisso. Mas os escritos, que eu acho interessante você colocar, né? Quais são os livros que estão nos escritos, que eles chamam os escritos? Jó, Salmos, aliás, Salmos é o principal. Às vezes Jesus falou assim, tudo que dele estava escrito, lembra que Jesus falou com os discípulos no caminho de Emaús? Ele falou tudo que estava escrito sobre ele na lei, nos profetas e nos salmos, né? Então, Salmos era a maior parte dos escritos, desse tal dos escritos. Então, ele citou a lei, os profetas e os escritos. Então, o que Jesus tinha como palavra e o que os discípulos tinham como palavra são essas 3 coisas: a lei, os profetas e os salmos ou os escritos. Mas, junto com os salmos, tinha Jó, Cantares, Provérbios, Rute, Esther, Crônicas, Esdras, Neemias, Daniel e Eclesiastes. Interessante, né? Que para nós Daniel é profeta, não é nada de escrito, né? Mas como Daniel foi bem depois dos outros todos, era meio contemporâneo na época que estava, e vários dos escritos dele falam abertamente sobre Jesus, os rabinos tiveram bastante dificuldade em admitir ele, então, mas ele é aceito como profeta, como um homem de Deus, escrito de Deus, mas eles querem interpretar de outro jeito, mas eles colocam ele como parte dos escritos. Então, só para a gente então, ver essa questão, que nos ajuda a saber por que está repetindo tudo em Crônicas, mas com algumas diferenças muito grandes, Reis foi escrito de um ponto de vista profético e Crônicas escrito de um ponto de vista sacerdotal, que Esdras era sacerdote. Esdras era da linhagem de Arão. Esdras, se quisesse, ele podia ser sumo sacerdote. Esdras era da linhagem sacerdotal e era escriba, era alguém muito importante na palavra. Então ele escreveu Crônicas desse ponto de vista. E quem foi que escreveu os Reis, seja Jeremias, seja quem for, foi de um ponto de vista profético. Ou seja, qual que é os maiores personagens de 1º e 2º Reis? Elias e Eliseu, mais do que qualquer reis. Então Reis está nos profetas, porque na verdade Reis não fala muito de reis, fala mais de profetas, né? Então os reis falam dos reis, mas ele não está dando a história de todos os reis. Inclusive vocês perceberam que Crônicas fala muito mais detalhes sobre alguns dos reis do que reis. E então assim, a gente realmente não sabe muita coisa sobre os reis, porque nem Crônicas e nem Reis falam sobre eles. Eles não estão querendo dar uma história exaustiva, completa sobre Israel. Mas Reis, ele está sempre mostrando o ponto de vista profético. Agora, qual o alvo do livro dos Reis? Quem escreveu Reis? Porque ele sempre fala, se quer saber mais sobre isso, leia tal lugar, né? São outros escritos que a gente não tem, né? Então, ele pegava, quem escreveu Reis, ele pegava de outras fontes, como se fosse alguém hoje pegando um livro de história, né? Você quer saber mais sobre isso? Leia tal livro. É igual eu sempre faço, né? Leia tal livro. Seu Júlio está cheinho de livros, né? Eu vou chegar em agosto e vou perguntar a você quantos livros que eu mandei. Leia esse livro. Mas assim, você quer saber mais sobre isso? Leia isso, leia aquilo. Então tem livros que não são inspirados por Deus, mas são livros, né? Mas que não vieram até nós, não foram preservados. Mas, então, quem escreveu Reis, ele não estava querendo escrever a história, porque já tinha história. Tinha outros que escreveram, outras pessoas escreveram. Ele estava interessado em transmitir uma mensagem. Então ele escolhia coisas, pegava coisas e escrevia aquelas coisas para transmitir uma mensagem. E ele estava escrevendo para quem? Ele estava escrevendo para quem ia para o cativeiro ou estava no cativeiro. Então ele estava querendo escrever para eles para dizer: vocês vão para o cativeiro ou vocês estão no cativeiro por causa do pecado do seu povo e assim e assim. Então, em Reis, ele fala a mesa, descasca, ele fala os pecados, ele fala todas as coisas. Então, o alvo de Reis é mostrar para o povo por que, que eles iriam para o cativeiro ou por que, que eles já estavam lá. Já Crônicas é muito depois. Então, Crônicas, já, quem escreve Crônicas, que é Esdras, não tem esse propósito de mostrar por que, que eles foram para o cativeiro. Ele não precisava de chover no molhado, né? já estava escrito. Então, ele não escreve o pecado de Davi, ele não escreve o pecado de Salomão, entendeu? Ele não escreve nada dessas coisas. Muita coisa ali, ele não escreve. Por quê? Já está em Reis, para que eu vou escrever de novo? Então, ele vai escrever com outro ponto de vista. Qual o ponto de vista de Esdras em escrever Crônicas? Ele está querendo mostrar para o povo que está voltando a sua identidade, a sua história, seu chamado. Então ele não está interessado em mostrar o pecado do povo, ele está interessado em mostrar a glória que Davi e Salomão tiveram, o templo, as ordens. Ele quer mostrar, assim, vocês são um povo chamado e teve isso e teve aquilo, então ele quer dar uma identidade. Então ele não está escrevendo para mostrar, para explicar por que foi para o cativeiro, ele está escrevendo para mostrar que eles estão voltando e eles precisam de uma identidade, precisam de uma história, de entender quem eles são, de onde veio o tempo, de onde veio todas essas coisas. Então é outro ponto de vista. E Esdras não... Tem gente que acha que foi ele que organizou os Salmos também, todo o livro de Salmos. Ele escreveu 1º e 2º Crônicas, talvez Esdras, Neemias também, não sei. Mas assim, se não tivesse Esdras, nós não teríamos a Bíblia hoje e nós não teríamos uma grande parte da Bíblia, porque Salmos, Crônicas, Esdras, Neemias, tudo isso aí não existiria. Então, assim, Esdras é mais ou menos uma ponte entre o que veio antes do exílio e o que veio depois. Ele, assim, primeiro nós temos Moisés, para dar graça a Deus, porque nos deu a Bíblia, porque ele começou o projeto de escrever a Bíblia. E depois nós temos Esdras. Então esses dois caras são os mais importantes para nos legar o Velho Testamento, certo? Então, assim, os rabinos acham Esdras o máximo e dizem que se Moisés não tivesse vindo, ele teria sido Moisés e teria recebido. Então, assim, ele é considerado, assim, um alto nível entre os rabinos judaicos. Então, Esdras foi muito importante, foi uma ponte para preservar tudo que veio antes, fazer ligação e permitir para as coisas que vieram depois. Ele é muito fundamental para nós termos a Bíblia. E ele, talvez assim, eu sempre falo que quanto mais você lê a Bíblia, menos partes chatas tem na Bíblia. Então, se você tem muitas partes chatas, é porque você não leu a Bíblia que chega, né? Quanto mais você lê a Bíblia, as partes chatas vão encolhendo, né? Elas vão diminuindo. Sempre eu achava os primeiros capítulos de Números chatos e hoje eu não acho mais. Mas eu ainda acho chato os primeiros capítulos de 1 Crônicas, né? Então eu preciso ler mais para deixar de achar chato, né? Mas essa parte ainda fica um pouquinho, dá nos nervos um pouco. E agora, se você, uma dica para você, se você tiver tempo, porque às vezes você está lendo e tem que pôr em dia e tem que ter coisa, então você não tem tempo para coisa, mas se você quiser que não seja chato, é só olhar as interpretações de cada nome, né? Você vai ver que você vai gastar um ano todo para um capítulo de Crônicas, né? Mas você vai ser muito edificado, porque quase todos os nomes têm El ou As, né? O El é Deus e As é Elias, né? Jeremias, Zeracarias, né? Que em hebraico não é As, é A, né? Eliá, né? Então, assim, esse AH no fim, Eliá, Zacariá e tal, por aí afora, né? Todo esse A no fim é Iá de Jeová, né? Que é Iá, Jeová. Então, quase todos os nomes, ou no início, ou no fim, ou tem El, ou tem A, né? E Elias tem os dois, né? É El e A, né? Deus é Jeová. Mas os outros todos é Jeová faz isso, Jeová faz aquilo. Eu fiz uma vez, eu comecei a pegar e tem uma lista enorme de nomes, mas não dos nomes de 1 Crônicas, mas os nomes que iam chamando a atenção. Eu fui colocando os nomes e tem, acho que é uma lista de mais de 50 significados dos nomes, né? E os outros, por exemplo, Eliel, Samuel, Daniel, né? É tudo El, né? Miguel, Rafael, vai por aí afora, tudo El, é Deus também. Então, os nomes, o significado dos nomes, dá para você realmente se edificar bastante. Mas, como eu disse, vai tomar bastante tempo. Agora, se você ler só os nomes em sequência, realmente é meio chato. Mas pensa bem qual era o projeto de Esdras. Ele está pegando um povo espalhado, mais de 70 anos, no cativeiro, na Babilônia, e voltando para Jerusalém, para um lugar totalmente destruído e cheio de gente com mistura. Porque quem o rei da Síria levou para lá, ele levou povos que não eram de Israel para lá, e eles ficaram misturados com o povo, e adorava ídolos, e adorava a Deus, e deu origem aos samaritanos, né? Samaria e os samaritanos. Então, já era um culto errado quando Acabe e Jezabel estavam lá, e piorou mais ainda. Então, assim, esse povo todo afetado por Babilônia vai voltar para uma terra toda destruída, onde tem um monte de samaritano que se acha povo de Deus, mas não é povo de Deus, e tudo misturado. Você percebe que há um grande perigo de sumir, desaparecer o povo de Israel. Então, a ênfase de Esdras é fundamental por duas coisas. Primeiro, o povo tinha que voltar. Porque como é que Jesus ia nascer se não tem um lugar onde tem o povo de Deus lá, né? Tinha que ter o povo de Deus lá, tinha que construir a casa, né? Você vai ler depois em Ageu e Zacarias, os profetas que profetizaram nessa época. Eles falam assim, eu vou encher essa casa de glória, essa segunda casa será maior do que a primeira, mas nunca foi. Mas era maior porque o Senhor da Glória, Deus encarnado, entrou naquele templo, né? Então realmente é um templo mais glorioso. Mas imagina, Jesus volta e para onde? Como é que ele nasce? Da linhagem de Davi. Assim, tem que preparar o terreno. Então toda essa volta, esse retorno para Israel, do povo, e manter o povo puro, e manter o povo dentro da palavra, é essencial, senão Jesus não poderia vir, não teria um lugar para ele estar. Né? A mesma coisa de ser, por exemplo, preparar uma estufa e um lugar para você semear a semente de uma hortaliça. alface, essas coisas todas, você não semeia, por exemplo, alface, já a plantinha do jeito que vai ser. A semente é muito pequena e demora muito, não dá certo. Você tem que plantar ele num lugarzinho só, como se fosse um tipo de estufa. Você tem que fazer a terra ficar fininha, peneiradinha, assim. Tem que aguar com muito cuidado, senão a água chega e leva a semente embora. Você tem que tomar muito cuidado, porque a semente é muito frágil e muito pequena e ela demora um pouco a crescer. E ela fica crescendo aquele monte de sementes juntos, e depois que ela fica maiorzinha, que você muda ela, transplanta ela para o lugar onde ela vai ficar permanentemente. Então, quando Deus veio trazer Jesus, a Bíblia diz que trouxe ele na plenitude dos tempos. Quer dizer, tudo preparado, tudo em ordem, mas tem que ter uma estufa, porque senão não vai dar certo. Tem que ter um povo que seja, que conhece a lei, conhece a palavra, conhece a história. Tem que ter uma linhagem, tem que ser da linhagem de Davi. Então, assim, Jesus não podia nascer em qualquer lugar, qualquer época, qualquer jeito, de qualquer maneira. Deus gastou muito tempo preparando, o povo pecou, foi expulso da terra, mas ele trouxe de volta. Então, o trabalho aqui de Esdras, que escreveu Crônicas, mas depois escreve o que ele mesmo fez em Esdras e Neemias, é de consolidar esse povo que voltou, para eles terem uma identidade, e para isso, genealogia é muito importante. Tem que manter os registros de quem é quem, é quem é quem, é quem, até chegar. Então, assim, por isso que para eles essas genealogias, que para a gente é um pouco cansativo de ler, mas é muito importante para eles poder registrar e manter que há uma sequência certa, né? E vocês também percebem depois que eles tiveram que separar das mulheres e até dos filhos que tiveram, porque eles já estavam casando com o pessoal e misturando, e o pessoal nem entendendo a língua mais. Então, assim, houve uma coisa radical. A gente fica assim, pensando como que eles podiam abandonar as mulheres, abandonar os filhos e tudo, mas se não fizesse isso, não ia ter condição de Jesus vir, não ia ter um povo separado. Tinha que ser uma coisa muito forte, muito radical. Então, esse zelo de Esdras em escrever crônicas, não é para repetir a história. Ele vai ter que contar a história de novo, mas ele vai contar com um propósito. Ele não vai só repetindo o que está escrito em Reis. Ele vai escrever para mostrar os sacerdotes, os levitas, as genealogias, muitos detalhes do templo, da arca, das coisas que não tem reis, ele coloca. E muitos detalhes dos reis, de quais reis que ele fala. Ele não fala dos reis de Israel, do Reino do Norte. Ele só fala do Judá. Por quê? Porque ele está interessado nessa linhagem que vai preparar o caminho para Jesus chegar. Então ele está preparado, ele tá preocupado com o templo, né? Ele está preocupado com todas as coisas importantes e necessárias para que quando Jesus viesse, houvesse uma sequência do plano de Deus. Então isso aí ajuda a gente a entender o propósito de Crônicas e para que foi escrito, com qual finalidade que foi escrito. Tem muitos detalhes ali que a gente não encontra em nenhum outro lugar. Tem muitos detalhes aí que a gente não encontra em nenhum lugar, porque Esdras era sacerdote. Então ele escreveu de um ponto de vista sacerdotal, ele falou dos detalhes. Inclusive em Neemias você vai ver detalhes que não tem em nenhum outro lugar na Bíblia. Porque surgem perguntas, por exemplo, quando Moisés deu a lei ou coisa assim, ele não falou quem ia arrumar a lenha, né? Quem ia cuidar de, como o João falou aí, né? Assim, as coisas, né? Assim, quem ia cuidar de cada coisa. Você vai encontrar essas coisas em Crônicas, mas também em Neemias. Neemias falou que voltou e encontrou todo mundo parado, ninguém fazendo nada. Então ele conta quem cuida da farinha, quem cuida não sei de quê, né? Cada detalhe, muito detalhado. Isso é visão de sacerdote, né? De como a coisa funciona.
Agora, mais claro entender
servos de Salomão, né? Servos de Salomão, Tem os levitas, quando ele juntou a povo para voltar, não tinha levita, e não tinha servo de Salomão. Aí ele vai atrás e chama, né? Então, assim, ele bota a ordem de novo, né? E você percebe que quando era rei, igual Salomão, Davi, é fácil, né? Manda em todo mundo, igual ela falou, chama o chefe do exército, tem tudo, né? Agora, quando era esses caras que estão voltando assim, Zerubabel, Josué, Neemias, Neemias vive chorando, né? O mais chorão que tem, né? Oh, Deus, lembra de mim, né? Lembra que eu fiz bem, né? Mas ele estava em uma situação muito difícil, né? Muito difícil. Eles não mandavam em nada, ele estava cercado de inimigos. O rei que tinha dado ordem para ele ir podia esquecer que ele tinha mandado. É um negócio complicado. Entendeu? Então, para ele colocar ordem e colocar tudo funcionando é muito mais difícil do que Davi e Salomão. Davi e Salomão era facinho, eles mandavam na nação. Eles não. Eles eram escravos e pessoas com dificuldade. Então, para eles restaurar toda essa ordem, complicado. Então, isso ajuda a gente a entender o propósito de Crônicas. E por que também ele não começa com Saul, ele começa já com Davi. Né? Porque ele está querendo falar sobre a glória do reino de Davi e Salomão e sobre a arca e o tabernáculo e o templo, sabe? Ele quer falar sobre essas coisas, que ele quer dar uma sequência para isso. Agora, eu não sei se vocês notaram, mas sempre que você nota que tem um escritor diferente, sempre eu falei com vocês para vocês observarem expressões características, né? Por exemplo, expressões que só ele usa. E não sei se vocês observaram, mas Esdras gosta de falar de homem valente, não é verdade? Eles eram valentes, coração de leão, né? Ele atirava e não errava, né? Por um fio, né? E homens que conheciam o tempo. Mas não é só de Davi, é dos Davi que ele fala bastante mesmo, né? Fulano de tal tribo, ele fica elogiando cada um deles de um jeito diferente. Mas em qualquer outro lugar que você vai lendo durante o texto, ele vai falando que ele gosta de falar de homem valente. Parece que ele acha isso legal. Então, assim, ele fala de homem valente em tudo quanto é jeito. E explica aí, né? 100 mil homens valentes. Você vê, de tal rei tinha 100 mil homens valentes e tal. Então, ele adora falar sobre isso, né? E ele não gosta de ficar, já falamos isso, mas ele não fica repetindo coisa de pecado. Ó, pecado de Davi, nada. Pecado de Salomão, nada. Né? Ele não fala nem das instruções de Davi para Salomão, mata Joabe, mata fulano, não, não. Está escrito lá em Reis, você quer saber, está lá. Né? Então assim, Deus não interessa ficar repetindo, reprisando, falando, martelando. Ele não esconde, né, os pecados dos heróis e tal, mas ele não enfatiza, já está escrito, não é o que ele está querendo falar. Outra coisa que vocês comentaram bastante, mas assim, primeiro Crônicas é muito forte sobre isso, é a organização do templo. Já que Davi não podia fazer o templo, ele planejou tudo, ele juntou material, ele organizou as turmas para tudo, né? Para tudo. Ele instituiu o louvor 24/7, né? Música. Ele instituiu isso e diz que foi por ordem de Deus, pelos seus profetas. Isso a gente não sabe em nenhum outro lugar falar isso, né? Então, assim, ele deu uma organizada geral. Porque ele falou assim, meu filho Salomão é novo e ele não vai, eu vou deixar tudo em ordem para ele. Depois Salomão, a gente descobre que Salomão também junta mais material ainda, deve ter sido uma obra muito grande, né?
A gente tem visto essa situação natural de escatologia, que é moldar os dias presentes em relação ao
futuro, né? Agir hoje em preparação para o futuro, né? Então essa parte profética de, porque sempre a gente pergunta, né? Por que que fez 10 candelabros, 10 mesas, né? 10 bacias de lavar. E Deus deu a ordem em Sinai. Mas aí, como é que ele foi fazer 10 das mesas, 10 dos candelabros? Mas a gente, aqui dá de entender bem claro que Davi tinha parceria com os profetas. Então ele teve liberdade de mexer naquela ordem que Deus tinha dado para Moisés. Só que você percebe que não fez 10 altar de incenso. Vocês notaram isso, né? Altar de incenso você não mexe, nem altar de holocausto. O altar você não tem 10, não. O altar você tem um só. Porque o altar de incenso ficava, né, no santo lugar, tinha o candelabro de um lado e a mesa do outro. Fez 10 mesas e 10 candelabros. Mas o altar que está no mesmo ambiente, só um, altar de ouro. Não mexe com ele. Então, assim, existe assim, umas coisas bem interessantes sobre isso. A arca, né? A arca é uma arca só e não nem fez a arca nova. A arca é aquela que tinha sido feita por Moisés e que trouxe para lá e levou para lá. Só que a arca é uma coisa impressionante, se você meditar sobre a arca, né? Porque ela foi para Siló, parou lá, depois que os filisteus pegaram, levaram, depois devolveram, depois os homens abriram, morreu um monte de gente, aí foi para a casa do não esqueci o nome dele agora, mas aí Davi pegou lá, ficou lá mais de 20 anos na casa do outro lá, sem fazer mal nem bem, ficou lá, escondido lá na casa dele lá. Aí quando Davi pegou, o filho ficou conduzindo na frente, o que estava na frente não morreu, mas o que estava no carro e pôs a mão morreu, né? Aí Davi falou, ai, 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 não posso trazer a arca para cá, tá matando gente. Aí pôs na casa de Obed-Edom, ficou 3 meses lá. E aí a bênção de Deus desceu sobre a casa, aí Davi ficou sabendo da bênção. Ah, então não só mata, abençoa também, né? Então, aí ele leu as escrituras, aqui explica, né? Crônicas explica. Crônicas explica, porque em Reis não explica. Porque ele disse que ele estudou e falou assim, não era para trazer com os bois, era para trazer nos ombros. Nós não fizemos da outra vez, por isso que morreu o outro. Aqui explica, né? Porque é Esdras que está escrevendo, então ele vai explicar por que Davi entendeu de pegar a arca de outro jeito. Ele pega e leva para a tenda perto da casa dele. E põe louvor lá, no tabernáculo que estava sem arca, né? No tabernáculo lá em Gibeão. Como que o tabernáculo chega em Gibeão também a gente não sabe, né? Mas o tabernáculo estava em Gibeão e a arca estava nessa tendazinha que Davi arrumou para ela. E quando Salomão faz o templo, então ele busca a arca e o tabernáculo, junta tudo de novo na casa e fica nessa casa que Salomão fez. E aí eles puxaram os varais e quem estava fora do véu, certamente tinha uma gretinha, alguma coisa, via os varais, mas não via mais nada, né? Porque o véu tampava e não via, mas via os varais. Os varais não eram usados mais, né? Porque a arca não ia andar mais. Então as varais eram só usadas para carregar. E como não carregava mais, ficou lá, naquele lugar. Quando Nabucodonosor vai lá, destrói tudo, pega o que é bronze, derrete tudo, e pega os vasos, e pega tudo, acaba com tudo e tal, nenhuma palavrinha sobre a arca, não fala nada. Ele não pegou a arca, mas a arca, depois dessa época, nunca mais apareceu também. Então, até hoje, faz parte do mistério que o pessoal faz, né? A arca perdida, onde que está, né? Será que Nabucodonosor pegou e derreteu ele também e só não falou? Será que algum sacerdote prevenido foi lá e enterrou a arca bem fundo lá? E se a gente cavar no monte do templo hoje, a gente vai achar essa arca, né? Ninguém sabe nada, né? E a gente torce para que ninguém ache nunca, sabe por quê? Porque se achar a arca com as tábuas da lei, aquilo vai virar um ídolo, né? Vai virar um negócio que vai tomar o lugar de Jesus, né? Jesus que é a arca, que carrega a palavra no coração e não precisamos de mais nada. Então, vou torcer para que não ache mais isso. Mas onde foi para a arca, ninguém sabe. E aí lá vai esse templo que é Zerubbabel fez com Jesuá, e Esdras e Neemias estavam lá e tal, esse templo não tinha arca. Tinha todas as coisas, o altar, tudo e tal, e não tinha arca. E você vai olhar, você vê falando demais dos vasos. Pegou os vasos, a maioria dos vasos, sei lá, a maioria, muitos vasos, não sei se é a maioria, mas muitos vasos de ouro, de prata que tinha, Nabucodonosor levou, não derreteu, pôs na casa dos deuses dele. Quando aquele rei, que era acho que neto de Nabucodonosor, estava bebendo nos vasos de Deus e adorando os deuses e louvando os deuses, apareceu a mão na parede escrevendo: você vai ser destruído. Aí vem Ciro, rei da Pérsia, e manda eles voltar e levar esses vasos de volta para o novo templo. Então, o que volta são os vasos. Mas o resto, a gente não sabe nada, principalmente a arca, não tem notícia dele.
Nessa época, quando carregava a arca, Davi e tal, ela era tampada também?
Sim.
Como Moisés
ordenou? Ah, acredito que sim. É uma boa pergunta, mas... não fala nada sobre isso, né? Mas eu espero que sim, né? Eu espero que sim, porque se matou só de pôr a mão, eu, né? Espero que sim, mas é uma boa pergunta, eu nunca pensei, mas... acho que ele é muito santo, acho que eles tamparam sim, com certeza. Mas, então, agora, todo o culto que Davi ordenou é bem diferente do que Moisés. Ele acrescentou. Então, como ela disse, assim, ele teve visão do Evangelho. Davi teve uma visão muito grande de Deus, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. Ele conhecia Deus. Então, ele não conhecia só a lei de Moisés. Ele conhecia Deus, que deu a lei. Então, ele não menospreza a lei. Ele acha a lei importante. Ele sabe que tem que guardar a lei. Mas ele não está muito preocupado com a lei. Está preocupado com Deus. Então, Davi é um cara que conseguiu ir além do nível de revelação que tinha na época dele e entrou na graça de Deus, na misericórdia de Deus, na música de Deus, no coração de Deus. E é muito grande, muito maravilhoso isso. Então, depois de Davi, nós vemos que sempre que tem restauração, não restaura só os sacrifícios de Moisés, mas restaura também a música de Davi. Eles sempre estão juntos. Todas as restaurações dos reis, você pode ver que nunca restaura só os sacrifícios. Os sacrifícios de Moisés eram do tabernáculo. Mas a música que Davi tinha instituído era restaurada também, sempre junto. Né? As duas coisas vinham junto. Então Davi não era só um rei, Davi era um profeta, Davi era uma pessoa quase como Moisés, no sentido de receber orientação sobre como funcionavam as turmas. Ele falou assim, ó, vocês não vão precisar de carregar a arca mais, então vou pôr você como porteiro, você como tesoureiro, você como cantor, você que usa esse instrumento, você usa aquele instrumento. Ele foi assim, ordenando as coisas com a direção de Deus e também o tamanho, né, do templo, a ordem, como é que ia ser o templo. É muita coisa, muitos detalhes que ele deu para Salomão poder fazer o templo. Não explica, mas me parece que é no átrio. Pelo menos assim, lá em Jerusalém agora que eu tive, eles mostram o Instituto do Templo, então na tradição deles, lá no átrio, fora onde tem um altar, eles põem as filas de levitas assim, voltado para a porta do tabernáculo e para o lado do altar, entendeu? Então tinha tipo três, então acho que tem lógica, né? Com certeza eles não entrava dentro, não. Porque não eram sacerdotes, eram levitas, né? Agora, tem algumas passagens de Crônicas que são, assim, fora de qualquer comparação com alguns outros lugares na Bíblia, né? Porque Esdras, ele, por exemplo, algumas cenas, quando ele fala que começou a fazer os sacrifícios, e os sacerdotes tocaram as trombetas, e os músicos cantando, e a fumaça subindo, e o povo adorando, e aí a glória do Senhor desce, enche o tabernáculo. Não é assim? Então, as cenas assim, ele descreve a cena, tudo em ordem, sangue, fogo, música, fumaça, sacerdote, levita, trombeta, povo, não é? E aí você vê a glória do Senhor descendo. Então, assim, algumas das cenas que ele descreve aqui são cenas maravilhosas, né? Dá para a gente sentir como se estivesse lá mesmo, assim, muito bom. E você percebe que no fim de 1 Crônicas, ele tem umas passagens ali que Davi chama Salomão, dá um encargo para ele fazer o templo e tal. Por exemplo, você vê em Reis, Davi está velhinho, precisa daquela mocinha para dormir com ele, porque ele não está com frio, né? E aí ele nem sabe que o outro filho está tomando o reino, Adonias, né? E aí Joabe tal, e Natã, e Batseba, aquelas coisas todas, né? Aqui não fala nada disso, aqui fala que ele, então certamente que foi antes, assim, antes disso acontecer essas coisas. Ele fala, gente, eu preparei tanto, tanto, tanto aqui, com toda a minha força, com toda a minha alma, essa casa de Deus vai ter que ser grande, e esse ouro, e essa coisa e tal. Aí ele dá o desafio pro povo, e o povo também dá, né? E o povo dá, e Davi fica tão alegre que eles deram, que ele faz aquela oração. Fala, Deus, quem sou eu e quem é meu povo para dar tão voluntariamente ao Senhor, né? Então, assim, é muito bonito esses últimos capítulos de Crônicas sobre essa cena deles contribuírem voluntariamente para o templo, né? Não só Davi, mas todo o povo que estava com ele. Muito bonito mesmo. Então, agora, não vamos entrar em muito mais detalhes, mas aqui eu quero só Já falamos que ele não fala sobre os reis de Israel, ele enfatiza a história dos reis de Judá, e sobre os reis de Judá ele entra em muito mais detalhe, como vocês notaram mesmo, que alguns reis, que lá em Reis, às vezes fala, por exemplo, que Uzá foi muito bom e fez isso e tal, e depois ele ficou castigado com lepra. Ele fala, mas o cara é bom e castigado com lepra. Mas aí você vai lá em Crônicas, aí explica, né? Então, assim, Asa, né? Ficou doente dos pés, né? Mas por que ficou doente dos pés? Aí Crônicas explica, né? Então, assim, ele entra em muito mais detalhes. Manassés, a gente só pensa que o cara foi tão ruim que trouxe. E foi mesmo, né? Foi terrível. Mesmo ele arrependendo, não apagou, porque 50 anos de governo e matando muita gente inocente, foi terrível mesmo. Mas ele foi levado em cativeiro e arrependeu, e dessas coisas são coisas assim impressionantes também, né? Mesmo em Crônicas, que não é para enfatizar só o profético, você nota que sempre tem profetas, né? Sempre tem profetas. Às vezes o profeta tem nome, às vezes o profeta não tem nome. Sempre tem profetas falando com o rei, né? E a atitude do rei em ouvir o profeta é muito forte, né? Porque às vezes o rei não dá ouvidos para o profeta e às vezes dá ouvidos, né? O grande erro do rei Asa foi isso. Que o profeta veio repreender ele e ele não aceitou, pôs o profeta na cadeia, né? E depois veio essa doença sobre ele. Então ele terminou mal, apesar de ter começado tão bem. E vocês... Bom, vamos dar uma revisada aqui de alguns desses reis. É bem interessante. Algumas das coisas que eles falam. Então, vamos, por exemplo, sobre Asa, né? Ele foi um rei muito bom, teve grandes milagres, grandes livramentos, foi muito fortalecido, fez muita coisa boa. O profeta foi para ele, né? O profeta falou com ele: continua com o Senhor, busca o Senhor, porque o Senhor está com os olhos passando por toda a terra para abençoar aqueles que andam na sua presença e tal. Aí ele se fortaleceu, foi em frente e tal. Mas aí, quando o rei de Israel e o rei da Síria foi contra ele, ele foi buscar meios naturais, foi chamar o rei da Síria para ajudar ele contra os outros, pegou ouro da casa de Deus, aí o profeta veio repreender ele, ele podia ter arrependido, né, com a palavra do profeta, e não ia ter grande coisa, mas não, ele ficou com raiva do profeta, e com raiva do profeta, e mandou prender o profeta, e aí ele teve essa doença dos pés, não buscou o Senhor, buscou os médicos e morreu de uma forma negativa, mas no entanto, se você vê o reinado dele, muita coisa boa, né? Muita coisa maravilhosa, mas infelizmente ele realmente terminou dessa forma. Josafá, aqui em Crônicas, entra em mais detalhes sobre como ele restaurou a lei, mandou os sacerdotes pelas tribos para ensinar, tirou os altos. Ele foi um rei muito bom. Josafá foi um rei muito bom, e depois daquela vitória, vocês, né, não tem reis, aquela vitória de louvor, né, pondo os músicos na frente do exército, né, muito bonito, né, assim, as partes que o Wesley descreve essa cena são maravilhosas, né, o profeta profetizando, né, não temas, creia, tal, foi muito bom, né, mas ele fez acordo com a casa de Acabe, né, ele tinha esse negócio, e aí Elias escreveu para ele, ele foi repreendido pelo profeta, mas ele não atendeu e deixou o filho dele casar com a filha de Acabe, você já pensou? Entendeu? Então ele trouxe uma desgraça, um rei muito bom, mas trouxe uma desgraça permanente. Depois dele é que veio aquela avó terrível, né? Aquela, que é essa tal que era filha de né? Que matou todos os netos e só sobrou, né, Joás e tal. Então assim, é uma coisa terrível. Agora, Joás, a história de Joás, e eu queria também só comentar um pouquinho com vocês com isso, né? Que Joás foi o único da linhagem de Davi que sobrou, ela matou todo mundo, sobrou só ele. E quem salvou a vida dele foi a tia dele, né? Que era casada com Joiada, que era sumo sacerdote. E ele era menino, aí ele foi lá, né? Estabeleceu colocou ele como rei, fez o levante, né? E matou a avó malvada, né, lá, como é que ela chamava? Era a Thalia, é. E só que aí, é óbvio que quem está governando não é um menino de 7 anos, né, quem está governando é Joiada, né, que era sacerdote, que é da linhagem de Arão. a mulher dele, que era da linhagem de Davi, que era da, né, que... E aí, quando Joiada morre, onde que ele é enterrado? Vocês viram? Joiada foi enterrado junto com os reis. Ele não era rei. Ele colocou o filho Davi como rei, mas ele governou como rei. Ele fez bem para Israel. Ele protegeu a linhagem de Deus. Já pensou? É uma coisa muito preciosa parar para pensar sobre isso, né? E Joás serviu a Deus enquanto Joiada estava lá, porque Joiada, na verdade, era quem é o mentor dele, quem orientava ele. Quando Joiada morre, chegam os malvados lá, né? Os políticos, né? Os políticos lá chegaram para ele e fizeram acordo com ele, e ele não... Isso que eu falo sobre a importância de você aproveitar quando você está debaixo de alguma autoridade, algum mentor, de pegar o máximo possível para você. Porque, gente, em algum momento você não vai ter mais, entendeu? Então, se você... veja bem, assim, bênção pode ser contagioso, sabe? Você pode ser abençoado por causa de alguém, certo? Assim, a bênção, se você está debaixo da cobertura de alguém, você é abençoado por causa daquela pessoa, certo? Se você é filho de um pai piedoso de Deus e está debaixo da autoridade dele, você é abençoado por causa dele, né? Isso pode chegar até netos, até, assim, e espiritualmente também funciona. Você está debaixo daquela... Você está se submetendo, você está colocado ali, você é abençoado. Mas acontece que você não pode ficar passivo, porque se você ficar passivo, não, estou numa boa, estou submetendo, Deus quer que eu submeta. Não, Deus não quer só que você submeta. Deus quer que você aprenda, que você assimile, que você cumpre. Você não vai ser, vamos dizer, uma pessoa que vai... Você não é clone, você não é cópia de quem você está... Ninguém é cópia de ninguém, sabe disso, né? Ninguém é cópia de ninguém. Cada pessoa é original, cada pessoa é diferente. Mas, se você assimila assim, a fé, as virtudes, as lições, você, por exemplo, Joás não precisava fazer o que ele fez. Ele foi criado praticamente por esse Joiada, ele foi criado. Então, quando os caras vieram fazer propósito para ele, ele podia nem negar, falar, não, imagina, de jeito nenhum. E se continuasse a virar Deus, né? Ele estava com 40 anos de idade, ele não era menino, ele podia, né? Mas não, ele cedeu, desviou do Senhor, e o pior de tudo, que quando o filho do Joiada profetizou para ele, contra ele, ele não arrependeu, não seguiu, e ele mandou matar o filho do cara que cuidou dele. E quando... E isso foi um escândalo assim, muito grande, porque ele foi morto no átrio do templo, profetizando contra... Ele foi morto lá, e quando ele morreu, ele disse: o Senhor veja e o Senhor repreenda. E aí Jesus, quando fala contra os fariseus, em Mateus 23... Ele fala: vocês são a geração que mata os profetas. Sobre vocês vai vir o sangue de todos os profetas, o sangue inocente daqueles, desde Abel até Zacarias, que é esse aqui. Você percebe? Então, era muito... Porque quando Abel morreu, o sangue clamava a Deus, não é? Clamava a Deus. E quando Zacarias morreu, sangue clama a Deus. A própria pessoa não precisa clamar, não, tá? Ela não precisa falar. No caso, o Zacarias morreu falando isso. Mas a pessoa não precisa falar. Porque sangue inocente clama, a Bíblia diz, né? Sangue clama. Então, se é inocente, mesmo que você não queira que venha juízo sobre a pessoa, mas o seu sangue exige justiça de Deus. Então, isso é sangue inocente clama a Deus. Sangue tem voz, sangue grita. E a Bíblia, então, assim, era conhecido de todo o povo daquela época. Porque qual era o último livro da Bíblia para eles, lembra? Qual o último livro da Bíblia? Segundo Crônicas. É o último livro. Desde Abel, que é Gênesis, até Zacarias, que é Segundo Crônicas. Jesus falou: todo sangue inocente vai cair sobre essa geração, porque vocês matam os profetas e aqueles que dão a palavra de Deus. Então, assim, eu só queria mostrar isso para vocês, como é significativo alguma dessas coisas, e como, por exemplo, como Deus... E como escritor, por exemplo, o que ele fala? Joiada foi enterrado com os reis. Ele é sacerdote, mas foi enterrado com os reis. Ele não é da linhagem de Davi, mas foi enterrado lá. E filho de Davi, vocês notaram que muitos deles não foram enterrados com os reis? Porque eles eram maus. Porque eles não foram enterrados lá. Foi enterrado na casa dele, foi enterrado não sei aonde. Mas não foi enterrado. Então, assim, havia um certo julgamento do povo sobre o rei depois que morreu, né? Se era bom, ele vai lá para o lugar certo. Se não é bom, vou enterrar aqui, vou enterrar ali, né? Quer dizer, é um negócio lá. O julgamento vinha depois que ele morria.
Eu fiquei mal assim, que o exército foi enterrado. Então, assim, morreu, saudade. Eu falei, nossa.
É. O escritor estava inspirado, né? Ele falou assim, esse aí estava tão ruim que nem saudade chorou. Quer dizer, o pessoal estava torcendo para que ele morresse logo, né?
Com a idade que ele morreu, né? O sacerdote sempre está lá e falou, nossa.
Você vê. E Joás com 40, larga. Quer dizer, quando ele salvou Joás, era, tinha 90 anos, talvez, né? Então, assim, por um lado você vê pessoas que se destacam e você vê pessoas que têm condições e não usam as condições que têm, entendeu? Isso é uma coisa muito, muito importante para anotar, né? Ezequias é outro rei fantástico, né? Mas você já pensou qual foi o erro pior de Ezequias? Foi orar para continuar vivendo. Porque Deus falou assim, coloca tua casa em ordem que você vai morrer. Pô, eu te servi, Deus. Fiz tudo, agora já vou morrer já? Olha o que eu fiz. Eu falei, ai, pensando bem, mais 15 anos. 3 anos depois ele gera Manassés. E Manassés traz toda a desgraça sobre a nação. Entendeu? Então, assim, acho que é melhor a gente morrer na hora que Deus quer, né? Porque viver e gerar o Manassés, né? Não é muito bom. E você viu a atitude dele, né? Ele deixou os pessoal da Babilônia. Obviamente, ele não sabia. Ele ficou orgulhoso. Nossa, a gente da Babilônia. Ele pensou, não, porque quem era ameaça nos dias dele era a Síria. A Babilônia não era ameaça. A Babilônia foi felicitar ele, mandou mensageiro para felicitar ele, mostrou tudo, né? Aí Isaías falou, por que você mostrou para eles tudo? Vai vir os dias onde eles vão tomar conta de tudo, seus filhos e tudo vai ter na casa dele. Eu falei, ainda bem que não vai ser nos meus dias. Quer dizer, uma atitude totalmente errada, né? Sim. E a Bíblia registra essas coisas, né? Para a gente entender que não é para ser assim. Né? E Josias é um caso tremendo, né? De uma pessoa ardente. Ele ouviu a lei, ele rasgou a sua roupa, ele mandou procurar a profetisa. Mas ele também, assim, não é um erro que a Bíblia joga contra ele, mas é um erro que causou dano para o povo de Deus. Porque diz que Deus mandou falar com ele pela boca de Faraó. Sabe o que isso pareceria hoje? Se Deus usou um espírita para falar com a gente, né? Porque Faraó tem dó, né? Deus vai usar Faraó para falar comigo, né? Fala a verdade, né? Agora, assim, é possível Deus usar as coisas, ele usa burro, ele usa Balaão, que não era com nada, né? Acho que é mais fácil Deus usar o burro do que Balaão, né? Usou Faraó. Faraó falou assim, minha briga não é com você. Vá, volta. Eu não tenho nada contra você. Olha, e a palavra diz que Deus falou com ele, Deus alertou ele pela boca de Faraó e ele não prestou atenção. Então, assim, você não pode olhar a pessoa que está falando com você e falar, não, ele é espírito, ele está falando do diabo, o diabo está usando ele. Não. O fato de Deus usar ele não quer dizer que ele é salvo, não quer dizer que ele é de Deus. Deus pode usar, ele pode usar quem ele quiser. E ele usa coisas esquisitas mesmo. Usa Faraó para falar com ele, mas usou. E ele não atendeu, e ele morreu jovem, sem necessidade. E Jeremias fez a lamentação sobre ele, porque a morte dele representava o fim. Estava decretado o fim. Mas enquanto Josias estava vivo, a profetisa falou com ele, enquanto você estiver vivo, Israel vai ser protegido. Morreu jovem, não precisava ter morrido jovem, se tivesse prestado atenção na voz de Deus, que Deus usa para pessoas. Então, assim, uma coisa muito importante vocês também lembrarem bastante é que o fato de Deus falar com pessoas e usar pessoas não quer dizer que essas pessoas são de Deus, tá? Assim, é bom você lembrar disso. Por exemplo, termina a 2 Crônicas falando o quê? Ciro da ordem, o Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me ordenou para fazer uma casa para ele lá em Jerusalém, né? Agora, Ciro era um rei terrível em tudo quanto é tipo de aspecto. O fato de ele ser usado por Deus para trazer o povo de volta não quer dizer que Ciro foi salvo. Mas quer dizer que Deus consegue falar com pessoas quando Ele quer, do jeito que Ele quer, da maneira que Ele quer. A gente precisa entender isso, né? Deus pode falar com a Dilma. Já pensou? É difícil, mas Ele pode falar com a Dilma, né? Mas Ele falar com a Dilma quer dizer que ela é salva? Não! Quer dizer que Ele ama o Brasil e Ele pode agir no Brasil. Entendeu? Então ele pode falar com o Dilma, ele pode falar com qualquer pessoa. Mas o fato de Deus falar e ela obedecer e mandar uma ordem certa, não quer dizer que ela é salva, que ela é de Deus. Quer dizer que Deus manda sobre os reinos da terra, certo? Então assim, muito, até nós também. O fato de Deus falar conosco, o fato de Deus nos usar, não tem nada a ver com nossa salvação ou nosso relacionamento com Deus. Deus pode nos usar apesar de nós. Percebe? Então, assim, muitas pessoas confundem isso. Deus usa pessoas, mas o fato de ele usar pessoas não quer dizer que essas pessoas são dele, certo? Você tem que entender que são duas categorias. Uma é Deus te usar, e outra é você ser de Deus, ser comprometido com Deus, ter aliança com Deus e estar junto com Deus. Então, assim, não há limitação para Deus usar quem ele quiser. Ele pode usar qualquer pessoa que ele quiser, mas não quer dizer que essa pessoa é salva só porque Deus usou ela. Né? Eu preciso discernir, eu preciso aprender a discernir quando Deus está falando, seja Faraó, seja Balaão, seja quem for. Se Deus está falando, Balaão, ele incentivou o povo a adultério, ele foi morto por causa do pecado dele, e ele é citado no Apocalipse como, né, originador de pecado, de coisa assim, mas as profecias dele estão na Bíblia, é palavra de Deus, ele foi usado, ele viu e ele falou, mas ele mesmo não está, né? Então, assim, é muito sério esse negócio, né? Que se chama, né, dons e caráter, né? O fato da pessoa ter grandes dons, ser usado por Deus, não quer dizer nada sobre a salvação dela, né? A pessoa pode chegar para Jesus e falar assim, ah, mas eu profetizei teu nome, fiz milagre, fiz isso, eu fiz isso, não te conheço, né? Então, assim, é muito importante a gente entender, a diferenciar entre essas coisas, né? O Espírito Santo, a unção, graça, dom, tudo isso é maravilhoso, mas isso é Deus usando a sua soberania. Agora, você se relacionar com Deus, você ter aliança com Deus, você corresponder com Deus, aí é outra coisa, né? Talvez você não tenha dom nenhum, talvez você não apareça em nada, mas você vai ser, talvez, ser primeiro, porque muitos primeiros serão, muitos últimos serão primeiros, muitos primeiros serão últimos, né? Então, assim, Deus não está ligando muito para essa questão de ele usa quem ele quiser, ele criou as pessoas, ele tem os dons, né? Ele usa como ele quiser. Mas a questão maior é como você relaciona com Deus, né? E como eu disse sobre Josias, né? Joás, se ele tivesse aproveitado o que Joiada passou para ele, a história dele ia ser outra, né? A história ia ser outra. Vocês conseguem pensar em um desses reis que foi bom do início até o fim e não deu problema nenhum? Eu estou tentando, eu estou fazendo uma pergunta sincera, porque eu não sei se você lembra disso. Bom, Josias não fez nada, essa só morreu antes da hora, né? Mas Davi, né? Davi cometeu muitos problemas, mas terminou bem, né? Salomão começou bem e terminou muito mal, né? Tem alguns lá que são meio, não fala nem bem nem mal, né? Lembra o filho do Uzias? Uzias foi aquele que foi enfrentar o sacerdote e deu lepra no cérebro dele, né? E ele ficou, e é o filho dele que administrou e não fala nada nem nada, só fala que era bom e tal, diante de Deus, né? Bom, se vocês acharem, depois vocês me falam, né? De algum rei que foi bom do início até o fim e não terminou mal. Então nós vamos parar por aí. Semana que vem a gente pega Esdras, Neemias e Ester. E eu vou mandar para vocês um livreto chamado O Relacionamento entre a Obra e a Igreja, conforme escrito no livro de Ester. Eu vou mandar esse livreto para vocês lerem antes da próxima aula, tá? Um livretinho bem curtinho. Então vocês lendo Ester, ler o livreto junto para vocês terem uma interpretação. Existem mil interpretações possíveis e válidas, né? É como se fosse, isso é como Cântico, Cantares, alguma coisa. Eu conheço muitos livros de homens de Deus que escreveram, e uns interpretam de um jeito, outros interpretam de outro jeito, e é uma alegoria, é uma história que permite isso, né? Então, assim, não tem só uma interpretação, pode ter várias, né? Então, só porque tem uma não quer dizer que não tem outras, mas essa é uma interpretação que a gente dá para o livro de Ester, então eu queria que vocês lessem antes da próxima aula, tá bom?